Fala aí, pessoas, tudo na paz? Queria começar esse vídeo lendo para você um trechinho aqui do apóstolo Paulo, aqui na Carta aos Romanos, no capítulo 6. Diz assim: se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Hoje, o dia que eu gravo esse vídeo aqui para você, segunda-feira de Páscoa, ontem nós celebramos, cantamos Aleluia, Ele está vivo, Cristo vive, Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E essa segunda eu acordei com muita dor nas costas, né? Me lembrei que eu passei o Tríduo Pascal, um retiro que nós fazemos como Comunidade Católica Shalom, as celebrações litúrgicas na catedral, com o meu filho de 3 anos, que tem mais de 20 quilos nos braços, né? E acordei com essa dor nas costas e vi que a casa estava bem revirada, porque enfim, nós deixamos a casa de lado nesses dias de Tríduo Pascal, nessa Semana Santa, para viver bem, não porque não podemos arrumar a casa, mas porque não tínhamos tempo, né, diante daquilo que a gente tinha para viver, né, de belo nesses dias. E a casa bagunçada, e tinha aula, e crianças, e os compromissos que vinham aqui. Nossa, Jesus ressuscitou, aleluia, né? Mas o corpo, ele sente ainda as suas dores. Existe uma vida nova, mas existem preocupações, dores emocionais, preocupações, concílios, afazeres. Onde estão os efeitos da ressurreição? Talvez seja também aí as suas dores, né? Nossa, Cristo é tão belo, é tão bonito, né, toda a história de Jesus, mas como vivemos, né? Como, ou quando viveremos com Ele a glória da ressurreição? Talvez seja uma inquietação do seu coração também aí agora. Então fica aqui comigo nesse vídeo, que eu quero meditar com você pelo menos 3 pontos dos efeitos da ressurreição, porque existem sim efeitos na nossa vida aqui. Existem sim efeitos muito concretos da ressurreição do Senhor, e eu quero meditar aqui com você um pouquinho, tá? 3 pontos aqui interessantinhos para trazer para você. Então, deixa aqui o seu gostei, compartilhe com outras pessoas, comente. Se você não está inscrito ainda aqui, se inscreva. Isso vai ajudar muito, né, essa plataforma, a enviar para outras pessoas esse conteúdo. Então, eu não sei, né, por que você veio parar aqui nesse vídeo, que você escolheu clicar aqui nesse ícone. Não sei se você é cristão, ou se você é cristão, não sei em que período da sua vida você está assistindo, mas de alguma forma você quer entender os efeitos da ressurreição de Cristo na sua vida e na vida desse mundo, né? O que acontece com a ressurreição de Jesus? O que isso mudou? Será que Paulo tem razão? Paulo, que fala tanto da ressurreição aqui em Romanos, né, fala tanto dessa esperança, dessa expectativa naquilo que virá imediatamente também na ação de Cristo ressuscitado na nossa vida aqui, desde já. E sim, existem efeitos. E o primeiro efeito que eu queria trazer para você aqui é a história que foi mudada, o sentido da história que foi mudada. Isso é até, de alguma forma, uma prova concreta de que ele ressuscitou, né, porque os seus discípulos, os seus apóstolos viram ele ressuscitado e com ousadia resolveram sair e dizer para as pessoas essa loucura, né? Olha que loucura, Deus se encarnou, olha, essa é a primeira das loucuras, né? Deus se encarnou, e além disso, esse Deus foi brutalmente assassinado. Mas como Deus pode ser brutalmente assassinado? Isso é uma loucura que vocês estão falando. Ele foi brutalmente assassinado, mas ele ressuscitou, né? Ele está vivo, nós o vimos, né? Nós tocamos, ele está vivo. E a grande prova é que essas pessoas morreram por essa mensagem. Pegaram navios, foram para os confins da terra anunciar que ele estava vivo, e isso se estende até hoje. Mas ao longo da história, nós podemos contemplar, por exemplo, no Império Romano, em outros reinados, como a França, né, a mudança de perspectiva que essas grandes nações viveram a partir da conversão dos seus governantes, a partir da conversão desses povos, que foram alcançando ali uma outra visão da vida, uma outra visão do tratamento do outro, uma outra visão da construção da civilização, a cristandade, esse período onde a Europa, né, vivia a partir dos ensinamentos do Evangelho, a partir daquilo que a igreja anunciava. Ah, mas Davi, você não conhece a história, tem tanta coisa terrível, erros aconteceram, sem dúvida, mas o cristianismo e sobretudo o fato, o evento da ressurreição, o fato de Cristo ter ressuscitado, levou homens e mulheres a darem a vida por essa mensagem, a anunciarem essa mensagem, a atravessarem oceanos para anunciar isso. Isso foi mudando a visão e a civilização, né, e a visão de mundo que nós temos hoje. E aí vamos para esse segundo ponto, né, que a história, a mudança da história, o anúncio da ressurreição mudou completamente a dignidade da pessoa, né? Nos vemos de forma diferente do que se via antes. A expectativa da redenção do corpo, como foi a redenção do corpo de Jesus, mudou completamente a nossa visão sobre o nosso corpo. O corpo que, dentro dos filósofos antigos, né, sobretudo em Platão, é essa prisão da alma, essa prisão do espírito que deseja viver perfeitamente, o corpo que precisa viver o seu karma, a alma precisa viver o seu karma e o corpo faz parte desse karma, essa purgação que nós vivemos aqui para sermos purificados. E o corpo é visto assim um pouco dessa forma negativa, esse lugar maldito, até na visão maniqueísta, né? E a alma é esse lugar purificado, bom, e Jesus ele fala, olha, do interior que nasce aquilo que torna o homem impuro, não é aqui do corpo não, né? O corpo, como nos alerta São João Paulo II, na sua visão personalista, é essa parte visível do ser, o corpo ele expressa aquilo que, claro, está vivo dentro de nós, a potência presente na nossa alma, no nosso interior, e o corpo ele faz parte do nosso ser, e o fato de Cristo ter ensinado tantas coisas profundas, né, que nós tomamos e buscamos viver, e ao mesmo tempo ter assumido o pecado não somente na sua alma, mas no seu corpo, e ter sofrido e ter ressuscitado com um corpo glorioso, mostra a dignidade do corpo humano. E isso mudou completamente ao longo da história, ao longo desse anúncio que fui falando, ao longo do crescimento do cristianismo, da igreja, a forma como nós tratamos as pessoas. A pessoa é digna de amor. A pessoa é digna, o corpo da pessoa é digno de ser cuidado, porque um dia ele ressuscitará. Um dia, assim como Cristo ressuscitou, esse corpo também ressuscitará. Então esse corpo ele é cheio de dignidade. Deus quis esse corpo, Deus quis uma sexualidade masculina, quis uma sexualidade feminina. O meu ser passa por essa sexualidade recebida. Então o corpo ele tomou uma outra perspectiva a partir da ressurreição de Cristo. A Igreja Católica, por exemplo, começou a fazer obras sociais, a criar institutos, a criar penitentes, né, institutos de penitentes, confrarias que cuidavam ali de pessoas de rua, pessoas com certa enfermidade, com outra enfermidade, que não eram cuidados pelo governo, pelos governos, por exemplo. Os governos não tinham essa preocupação, um rei ou outro se preocupava um pouquinho com fazer algum gesto de caridade, mas não era uma preocupação, né, se preocupava em pedir impostos para poder manter ali a corte, manter uma certa estrutura da cidade, mas essa questão da dignidade da pessoa, isso foi o cristianismo que trouxe, e sem dúvida é um dos grandes efeitos da dignidade que Cristo nos apresentou a partir da sua ressurreição. Ressuscitou com um corpo glorioso, mas nos deixou as suas marcas gloriosas, né, que são representadas aí em vários ícones, como nós vemos. Último ponto que eu queria trazer para você aqui dos efeitos da ressurreição de Cristo, aqui, efeito concreto na nossa vida, no nosso dinamismo humano aqui desde já, é o sentido de vida que a ressurreição de Cristo nos trouxe. E todos nós trazemos um desejo profundo de felicidade no nosso coração, trazemos um desejo de realização, de sermos saciados em todos os nossos impulsos, em todas as nossas atrações, e existem coisas que não nos satisfazem, assim, né? Caramba, eu tô com vontade, eu tô com um anseio dentro de mim, um desejo dentro de mim, e eu procuro uma comida que eu gosto, eu pago caro nessa comida aqui, vou num restaurante caríssimo, aí eu tô com saudade da pessoa que eu amo, eu vou até essa pessoa, eu passo um tempão com ela e eu volto pra casa e ainda tô com esse desejo dentro de mim, é vontade de viajar, vou viajar, né, viajo e volto e tô com esse desejo dentro de mim, e nada me sacia, né, que buraco é esse aqui dentro de mim, que essa angústia, que nada me sacia. E São Paulo, ele fala desse desejo, esse desejo que nós trazemos, esses gemidos, né, que nós vivemos, pode ser traduzido por esses desejos insaciados, né, que nada pode nos saciar, senão essa expectativa da redenção do corpo. Então, essa fé na ressurreição, essa experiência que Jesus nos trouxe, ressuscitando, nos prometendo que nos ressuscitaria no último dia, isso dá sentido às nossas vidas, né? Isso não é o ópio do povo. Ah, isso aí é só para enganar aqueles que não têm bens materiais, né? Mas muito pelo contrário, você vê pessoas repletas de bens, repletas de possibilidades, de realizações, como eu falei aqui, né, de viagens, de um poder aquisitivo assim absurdo, e que carecem de um sentido, carecem de uma satisfação, de uma plenitude, que aquilo que ela pode adquirir pelos seus esforços, bem justificáveis, né, assim, aquilo que ela conquistou a partir do seu esforço, do seu trabalho, da sua inteligência, aquilo tudo que ela possui não é capaz de satisfazê-la. Mas que as suas potências humanas tenham sido ali encontradas, satisfeitas, porque ela realizou os sonhos aqui e tudo isso, mas ainda fica faltando alguma coisa. e nada pode saciá-la. Isso é o nosso desejo de redenção. Queremos ser ressuscitados com Cristo. Queremos encontrá-lo, queremos que ele nos sacie. Quantas vezes eu vivi isso, né? Quantas vezes cercado de pessoas que me amam, cercado de pessoas que me querem bem, cercado de coisas que eu preciso, que eu necessitava, surpreendido por pessoas, mesmo assim depois me vinha de novo aquela sede, aquele desejo, e eu sabia que era Deus, eu sabia que era a sede de Deus, eu sabia que eu desejava ele, e aqui, gente, nós podemos ser saciados parcialmente por Deus, mas depois essa sede vai voltar. Porque é nele, somente nele, um dia na ressurreição, e a gente vai precisar passar pela morte, que nós seremos profundamente satisfeitos por ele. Né? Como nessa leitura do Sábado Santo, da descida à mansão dos mortos, dizia. Jesus dizia ali na mansão dos mortos, saiamos daqui, eu em ti e tu em mim, porque nós somos uma só pessoa. Nós somos, a partir de agora, uma só pessoa. É a partir dessa união com ele que nós somos profundamente satisfeitos. Então a ressurreição nos trouxe, nos abriu uma nova possibilidade dentro dessa limitação humana. Podemos agora olhar distante, né? Olhar ali para um futuro e saber isso daqui não é o fim, né? Isso daqui não basta em si, né? Existe um futuro para mim, existe uma vida realmente ressuscitada com ele, que eu já posso viver aqui a partir daquilo que ele me deixou, a partir da herança que ele me deixou, da graça que ele me deixou, mas existe ainda a redenção do corpo, a ressurreição do corpo, que nós cremos ali profundamente viver junto com ele. Então foi um vídeo, uma pequena reflexão e meditação que amanheceu comigo hoje, nessa segunda-feira de Páscoa, e eu queria falar para você que talvez esteja assistindo aqui em outro momento da sua vida, mas ele mudou a nossa história. Ele mudou a direção das coisas, ele encheu a nossa vida de sentido, ele deu dignidade para nós a partir da sua ressurreição. Por isso, olhe para o Cristo ressuscitado, não é conversinha. Né? Ele mudou, ele toca as nossas vidas e ele vem redimir e trazer redenção para você. Não tenha medo de abrir o coração, de abrir a sua inteligência para esse evento magnífico e até meio que inconcebível para a nossa inteligência, para a nossa lógica, mas que foi profundamente real e que me alcança e que pode alcançar você também. Até o nosso próximo conteúdo, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.